Embaixadora, presidindo a Comissão para o Peace Building na Guiné-Bissau, quais são as principais expectativas relativamente à consolidação da paz no país após este relatório?
Na verdade, estamos discutindo hoje as atividades da Comissão da Construção da Paz em geral e notamos que a Comissão vem se consolidando no sistema da ONU como a entidade, a instituição que realmente pode dar uma atenção diferenciada aos países que estão nessa situação pós-conflito, como é o caso de Guiné-Bissau. Em relação à Guiné-Bissau, as atividades da comissão prosseguem, no entanto, foram muito afetadas pelo golpe de Estado que ocorreu naquele país em abril do ano passado e nos deixou numa situação de falta de interlocutores legítimos no país. O que temos procurado fazer é estimular medidas em Guiné-Bissau que possam levar avanços num sentido de restauração da ordem institucional, no sentido de restaurar-se a confiança entre os principais parceiros internacionais de Guiné-Bissau, o que, por sua vez, permitirá a retomada da cooperação plena com Guiné-Bissau.
Embaixador, uma questão muito crítica é dos fundos. Portanto, a semana passada falou aqui da preocupação com fundos, por exemplo, para o Haiti, não é? Como é que acha que esta questão pode ser resolvida em momentos difíceis, portanto, como os de crise que o mundo está a viver agora? Como é que acha que pode ser a intervenção da ONU?
É verdade, há uma situação difícil, a mobilização de recursos para o desenvolvimento, para a consolidação da paz, é uma atividade que vem encontrando dificuldades pela situação de crise internacional, mas no caso de Guiné-Bissau, eu creio que a principal dificuldade é a dificuldade que se coloca pela situação no país nesse momento. Se houver passos significativos, num sentido positivo, como eu mencionava antes, passos que permitam uma transição real para a realização de eleições, para a restauração da ordem constitucional. Isso vai atrair de novo os principais parceiros de Guiné-Bissau e eu tenho certeza que não teremos dificuldades em mobilizar apoio, mobilizar recursos para os programas que Guiné-Bissau necessita e que são essenciais para a sua recuperação, para a sua reconstrução, para o fortalecimento das instituições do Estado em todas as áreas. E é isso que queremos. Queremos, de novo, ter as condições para poder apoiar Guiné-Bissau.
Esta resolução que passou hoje, portanto, da cooperação entre a CPLP e a ONU, pode ajudar de alguma forma a mudar este cenário quanto à Guiné-Bissau?
Essa resolução mostra que há um interesse grande da comunidade internacional. Ela foi apoiada, copatrocinada por mais de 50 países, creio que mais de 60 países, o que mostra que há um número muito considerável de países que vêm na CPLP, uma instituição, um fórum, um grupo de países que efetivamente podem trazer uma contribuição para as atividades que a ONU realiza em várias áreas, mas também em matéria de cooperação de paz. É, portanto, uma sinalização muito positiva de união da comunidade internacional e de apoio ao papel que a CPLP pode desempenhar nas Nações Unidas.
E últimas palavras relativamente à consolidação da paz. Falou aqui do problema da falta de interlocutores na Guiné-Bissau e da sua crença, portanto, que isto possa vir a acontecer. Tem algo mais a dizer relativamente à consolidação da paz na Guiné-Bissau e à presença do Brasil como presidente desta comissão?
Eu gostaria de dizer que a nomeação do ex-presidente Ramos Horta foi uma medida muito, muito importante tomada pelo secretário-geral. O presidente Ramos Horta encontra-se nesse momento em Bissau procurando avaliar a situação e fazer recomendações para o secretário-geral sobre um engajamento futuro. Mas eu creio que agora o importante é que os diversos atores em Guiné-Bissau deem uma sinalização clara para a comunidade internacional que querem trabalhar no sentido da normalização constitucional do país, da realização de eleições, da constituição de um governo legítimo. E isso é o que vai nos permitir retomar o engajamento pleno e a cooperação plena com Guiné-Bissau.